Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando aqui com o Semeando a Boa Nova. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje a dona Eliane Dornesteg, que é a esposa do Heinz. E a Eliane, ela tem uma atividade muito interessante. Ela é uma educadora, uma professora que cuida dos espíritos que estão chegando para a nova encarnação, aí, dos jovenzinhos, né? Então, Eliane, conta para a gente aqui, para o novo ouvinte da Semeando a Boa Nova, como é que é mexer na autoestima da molecada? E como é que trata isso num momento tão conturbado, né, onde parece que ninguém pune ninguém, né? Como é que é isso? Como é que passa isso para as crianças, hein?
Bom dia, Turíbio. Bom dia, ouvintes. Eu, como professora, a gente tem vários exemplos, né, de crianças que já vêm assim para a escola com esse problema da baixa autoestima, né? É isso por vários fatores que agora a gente não vale a pena ficar citando todos, certo. Mas como já foi dito aqui, educação em casa, mesmo as pessoas que falam, ah, você é inútil, você não sabe, você não serve para isso, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente, como professora, o que a gente tem que estar fazendo? Detectar nos alunos aonde ele se sente com essa deficiência, né, da autoestima. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou professora de arte, então, geralmente, a criança ou adolescente com quem eu trabalho, a primeira coisa que eles me falam é assim, ah, professora, mas eu não sei desenhar, eu não vou fazer. Então, qual que é o meu papel? Um incentivo só para aquele aluno que sabe e deixar de lado, ah, então tá bom, então se você não sabe, deixa. Não é assim que a gente tem que agir, nem em casa, e nem na minha profissão, que é uma coisa assim, muito importante, porque eles têm a gente como referência, né?
Muito bom.
Então,
e o que você faz com eles?
Então, aí o que a gente deve fazer? A primeira coisa que eu faço é chegar para o aluno e falar assim, não se preocupe com os outros, não olha para o que o outro está fazendo. Pense em você, faça como você sabe, mesmo que você ache que não fique bonito. E muitas vezes a criança ou o adolescente até tenta, ah, professor, oh, mas ficou feio. O que eu faço? Eu incentivo, não, olha só que legal isso aqui que você fez. Está vendo? Vai em frente, continua. Não está tão feio assim, olha que bonitinho. Então, o que acontece? Você tem que pegar onde o aluno se sente nessa deficiência que ele acha que ele tem, entendeu? Também essa coisa, ele acha. E você trazer ele, olha como você sabe, olha como você consegue, olha que bonito que ficou.
Levantar a autoestima dele.
E você sabe que isso dá certo. Tem muitas vezes alunos que chegam a fazer coisas que me surpreendem e surpreendem a eles mesmos, entendeu? Justamente por essa coisa de você incentivar e trazer o aluno para aquilo que ele é capaz de fazer isso, não só em arte, estou dando o meu exemplo, mas isso em qualquer matéria, em português, em matemática, você tem que pegar aquele aluno que se acha incapaz e mostrar para ele que não, ele é capaz e ele consegue, não como o melhor aluno da sala, mas a capacidade que ele tem, que ele está se descobrindo nele mesmo.
No limite dele.
Exatamente.
Muito bom, obrigado, Eliane, pela sua colocação, muito providencial, por sinal, porque eu tinha deixado uma pergunta por antes aqui, exatamente essa questão do erro, né? O aluno, não sou capaz, o quê? E a criança, você não consegue ainda ensinar ela a se perdoar, né? Mas aí, Heinz, vem aquela pergunta, mas o adulto dá para a gente ensinar ele a se perdoar, né? O adulto dá, a criança não dá, mas se ela for trabalhada no seu íntimo, no seu interior, a gente pode começar desde jovenzinho, dar essa pitadinha aí para ele poder se perdoar, não é?
Exatamente, nós como adultos, nós temos essa obrigação junto às crianças, entendeu? De estar elevando essa autoestima para se tornarem adultos melhores lá
melhores.
Na frente.
E aí, Heinz, entrar naquilo que você ia falar para a gente aqui, que era exatamente essa questão do auto-perdão. Será que cada vez que eu ficar me perdoando sempre, aí vou me perdoando, já sou um adulto, fui bem instruído na infância, aí vou me perdoar, e posso, isso é salvo-conduto, é o passaporte para continuar errando sempre?
É claro que não, né? O eterno perdão só nos leva ao eterno erro. Uma hora você tem que pegar um pouquinho mais duro com você. Falou, meu amigo, eu já errei 70 vezes 7, ainda não aprendi até onde eu vou, né? É óbvio que eu tenho que é me perdoar, mas a cada perdão de cada erro que eu cometer consecutivo, eu devo ser um pouquinho mais rígido comigo mesmo e ir aumentando, porque afinal de contas eu já me perdoei sobre essa falha. Se eu não for apertando um pouquinho esse nó, eu vou deixar ele frouxo e eu nunca vou crescer, sendo que o meu objetivo é crescer. O objetivo maior de eu me perdoar não é eu ganhar uma alforria, um salvo-conduto, é eu poder ter a consciência tranquila de poder reiniciar sem o medo de errar. Mas o eterno perdão não ajuda.
Uhum. Marinho. Como a lei de progresso é inexorável, todos nós, como espíritos, temos que progredir.
Passar por ela, né?
O dia que nós nos aceitarmos exatamente como somos e acharmos que não precisamos mais crescer, a vida vai encontrar um jeitinho de chegar e cutucar a gente.
Vai, né? Mexer, né?
Vai mexer, porque é da lei de Deus, porque Deus quer que nós continuemos. Uhum. E isso vale também para as pessoas que já estão mais adiantadas na idade física, né? Às vezes a gente ouve muito falar, já estou velho, não posso fazer nada, não posso... E lê do engano. Lê do engano, porque o crescimento não é o crescimento das coisas materiais, o crescimento, vamos assim dizer, da aparência. O crescimento é interior, né? É o crescimento espiritual que chega. E quando nós estacionamos, caímos naquela zona de conforto, quer por causa do auto-perdão que foi aqui bem colocado, ou quer por um equívoco de concepção, chega um momento que vem aquela cutucadinha de algum problema, alguma coisa que obriga a gente a reagir e aprender com aquilo.
Bem colocado, quando se refere à pessoa de idade, ela acha que ela está... Ah, eu já estou no fim, eu não tenho mais o que mudar. Eu acredito que a sabedoria de quem tem idade é fundamental para que a pessoa possa mudar. E como nós mesmos colocamos, que a criança, ela ainda não sabe se auto-perdoar, não sabe como corrigir. E você, quando você atinge a velhice, você sabe como fazer isso bem. E mais, você tem toda a bagagem de uma vida fresquinha na sua memória para utilizar isso a seu favor. E é assim, às vezes, na velhice, que nós crescemos mais. Nós temos que sair do comodismo e achar que agora eu estou no fim, eu sou assim mesmo, eu vou assim até morrer. Que é isso? Você vai perder toda essa bagagem que está aí acumulada, que facilita com que você enxergue as coisas. Você está vendo que você pode mudar, você não muda porque você não quer. Quer dizer, a espiritualidade, ela te impulsiona. Ou você vai pelo seu amor próprio, ou você vai pela dor. Eu sou mais favorável aí pelo amor próprio, pelo caminho mais fácil.
Aliás, o Irineu, ele fala exatamente dessa questão da bagagem que você comentou, porque ele diz assim que nós que estamos encarnados, ele diz assim, nós temos sempre que achar um culpado para nossas coisas, né? E nós queremos sempre culpar o desencarnado por alguma coisa. Ah, eu estou sob influência espiritual, não sei o quê. Ele diz assim, mas na verdade é a bagagem que tem armazenada em si, e essa bagagem atrai várias coisas. São as vibrações espirituais que envolvem a pessoa. Isso é o que importa, é o que de fato realmente é o que você está colocando, de fato realmente é aquilo que impulsiona a nossa bagagem. O plano espiritual, claro que nos influencia, mas eles não têm culpa de tudo que acontece com a gente, é evidente, né?
Onde está seu livre-arbítrio?
O Orlando também faz uma colocação muito interessante, ele diz assim: primeiro devemos gostar de nós mesmos, para depois gostarmos dos outros. É, Orlando, nós também concordamos com você. Gostamos de nós e depois dos outros. O Hélio Deranócio, nosso companheiro, está chegando aqui conosco agora também. Hélio, o Francisco faz um comentário aqui, e ele gostaria que a gente comentasse sobre aquelas pessoas que se sentem bem, pela pessoa que se sente bem, em ver outras pessoas em estado ruim. Então, olha só que interessante, eu sei que alguém não está bem na vida, e isso me faz bem, olha só que interessante, né? A pessoa não está bem e isso, eu me sinto bem com isso. Isso mexe na autoestima, Hélio, tanto minha quanto da pessoa?
Bom, obviamente que, bom dia a todos, né? Obviamente que quando você, a pessoa, não tem atitudes, ela tem medo de tomar atitudes, ela não consegue, e ela então ela se compraz muitas vezes, ela fica feliz de perceber o seguinte, pô, ela não teve coragem de tomar atitude. Alguém teve. Se a pessoa tem sucesso, às vezes ela pode sentir uma pontinha de inveja. Né? Ela, puxa vida, ela teve sucesso, eu não tomei atitude, ela tomou, e eu agora eu não tomei. Olha, ela se deu
bem. Ele conseguiu e eu não.
Eu não, né? Então dá uma pontinha de inveja. E o contrário, dá prazer, né? Bom, ainda bem que eu não tomei, tá vendo? Ó, ó, ó. Não ia dar certo mesmo. Olha, ele se danou todo lá na frente. Era eu que era para estar naquela situação se eu tivesse tomado essas atitudes. Então, isso é uma coisa, faz parte da natureza humana, e principalmente nas pessoas que têm dificuldade para ter atitudes. Né? Às vezes a pessoa tem muitos pensamentos, ela pensa, ela é uma usina de pensamento, uma usina de criatividade, mas ela não consegue tomar atitudes. Ela tem medo de tomar atitudes, e ela não tomando atitudes, ela fica sujeita a essas duas coisas lá na frente. Duas consequências, uma delas, sentir inveja de quem tomou e foi para frente, ou ficar feliz com aqueles que se deu mal, né? Porque se deu bem, ela tem inveja. Quando se deu mal, ela fica feliz, porque ela justifica. Não tem maldade nisso aí, não, sabe? Não é maldade, é que ela...
É natural
ela, isso. Ela justifica para ela, né? Senão ela ficaria louca, né? Então ela justifica. Tá? Ainda bem que eu não fui, viu? Ainda bem que eu não fui, porque olha o que ia acontecer comigo e aconteceu com ele. Então ela fica, como disse o Mani agora há pouco, numa zona de conforto, né? Fala, ainda bem que eu não preciso fazer nada, né? Eu vou fazer nada, estou quieto aqui. Fala, Marinha.
Eu queria, nesse ponto que o Hélio colocou, lembrar um pouquinho que Jesus, ele trouxe um ensinamento muito profundo para nós nesse momento, quando ele contou, quando ele falava da parábola dos talentos, né? E veja que ele trouxe um exemplo muito grande de que certa vez o fazendeiro saiu e deixou para os seus empregados algumas tarefas, né? Então, através da parábola dos talentos, ficou claro que as pessoas têm capacidades diferentes. Na parábola dos talentos, nós vamos ver que tinha um lá que recebeu 5 dinheiros, outro recebeu 3, outro recebeu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Então, Jesus passou muito claramente a ideia de que se nós temos capacidades diferentes, o importante não é nós nos igualarmos na capacidade com o outro. O importante é ver quanto que eu melhorei na minha capacidade hoje. Nós temos doutores nas escolas, nós temos mestres nas escolas, nós temos professores dos mais variados níveis. E nós precisamos de todos, cada um na sua função, cada um na sua... E o que é importante é que cada um naquela sua função, seja mais elevado, seja mais humilde, faça o melhor e se supere. Tanto é que na parábola dos talentos, o Jesus elogiou muito o esforço que cada um fazia dentro dos seus limites, não é? Então, a grande lição, talvez, que a gente possa ter na questão da autoestima é a ideia de que nós precisamos nos superar dentro das limitações que a gente tem. Uhum. Que são naturais, são distintas. Cada um tem uma capacidade diferente, uma habilidade diferente.
Aliás, a Nela recebe muitos elogios pelo trabalho dela. Mas a sua autoestima não se eleva muito por isso. Ela não deixa se contaminar, vamos dizer assim, por isso. Porque ela acredita que todos são capazes de fazer. Basta ter esforço e vontade, obedecendo às suas especializações. Está certo, né? Nós concordamos com você. Heinz queria fazer um comentário sobre essa questão de cada um ser diferente do outro?
Em primeiro lugar, nós temos que nos amarmos como somos. Isso é fundamental. Se nós não gostarmos de como nós somos, como é que nós vamos poder melhorar o que somos? Eu acho fundamental isso em nós como seres humanos, porque, como foi bem colocado, nós não somos bons em tudo, mas naquilo que nós somos, vamos fazer o melhor. E naquilo que nós não somos tão talentosos assim, né? Os nossos talentos não são tão bons, vamos trabalhar. Porque foi exatamente um dos aspectos que essa parábola nos deu, foi que mesmo naquela nossa deficiência, naquele talento, nos é dada a oportunidade, sim, de trabalhar esse talento. Se ele vai ser bem trabalhado, você vai colher os frutos. Se ele não for bem trabalhado quanto você poderia fazer, pelo menos não vai ter fruto. Mas o talento está lá. Ele está lá inerte, pronto para ser despertado.
O importante é que a gente tem que considerar que Deus deixou leis universais que cuidam dessa parte. Vamos supor que não existisse o programa Semeando a Boa Nova, né? Não existisse os psicólogos, não existisse os psiquiatras, não existisse ninguém para ficar falar sobre isso que nós estamos falando. O que é que faria a humanidade avançar, né? Avançar e as pessoas se corrigirem. São as consequências. Muitas vezes nós chamamos de dor, por falta de uma outra palavra, chamamos de dor. Mas são consequências, porque coisas boas trazem consequências boas. Coisas certas trazem consequências boas. Atitudes erradas trazem consequências ruins. Então, o fato de você não tomar uma atitude É uma atitude. E você, consequentemente, você não vai errar, você não tomou atitude. Né? E você tomar uma atitude de uma maneira inadequada. Se você não foi a primeira vez, você não acerta sempre, né? Quer dizer, você toma, a gente aprende com os erros, né? Você vai errando, corrigindo e vai aprendendo e vai melhorando. Então, e se você tiver medo disso, qual é a sua consequência? A sua estagnação, né? A sua estagnação. E, consequentemente, haverá sofrimentos em relação a isso, porque você ficará para trás, a humanidade vai avançando, os seus pares vão avançando e você vai ficando para trás. Uma hora, essas consequências farão com que você tome uma atitude. Você enxerga e fala, poxa, eu acho que eu vou fazer igual ele, né? Porque ele foi embora. Porque você percebe que muitas vezes, eu estava tentando achar uma palavra melhor aqui, mas eu vou usar essa por volta de uma outra. Você vai perceber que uma pessoa que você achava que sabia menos do que você, conseguiu mais do que você. Você fala, puxa vida, mas como é que ele conseguiu isso que eu, na sua opinião, ele é menos que você, é menos inteligente, ou tem menos dinheiro, ou é menos bonito do que você acha que você é e tal. Você tem uma. Então, e ele conseguiu e eu não consegui. Aí você fala, puxa vida, é porque eu não fiz, né? É porque eu não tomei atitude. Aí você resolve tomar atitude e você vai ver que você vai errar. Errar um pouquinho, menos. Aí, um dia você vai ser feliz, né?
Aliás, deixa eu perguntar aqui para ele. Eliane, você acha que a gente procurar, como o Marinho falou agora há pouco, essa melhora do dia a dia aí que a gente procura, é um caminho para a nossa evolução espiritual, Eliane?
Ah, sem dúvida, né, Turíbio? Porque a cada dia, a gente, assim, tomando a consciência do que a gente fez de errado, das falhas que a gente cometeu a cada dia, ontem, hoje, e eu fizer realmente uma reflexão séria a respeito disso, eu acredito que esse é um caminho para a elevação espiritual. Por quê? Você vai estar se corrigindo, os erros que você cometeu, você vai procurar não cometer mais, ou aquilo que você acha que ainda é falha em você, você vai tentar, assim, não ser melhor 100% de um dia para noite, porque ninguém consegue. Mas é assim, uma forma de você ir se lapidando aos poucos e chegar lá na frente e você perceber que você melhorou, que você já não é mais aquela pessoa que você percebeu que cometeu aqueles erros, que tem aquelas falhas, a gente vai se lapidando, vai se melhorando, entendeu? Então, sem dúvida, a gente procurar no final de cada dia fazer uma reflexão no que eu fui bom ou no que eu falhei, esse é um caminho para a nossa elevação espiritual, sim, Turíbio.
Aliás, Marinho, isso mexe no nosso futuro, Marinho?
Sim, sem dúvida. A marcha do espírito é uma marcha eterna para a perfeição, né? Uhum. Através das encarnações. Nós nunca podemos imaginar que nós estamos prontos. Nós temos que imaginar que nós estamos ainda no começo de uma escala evolutiva muito longa. E independentemente da idade, eu tenho insistido muito nessa questão da idade hoje, porque nós vamos sair desta vida aqui, vamos para o mundo espiritual, vamos continuar crescendo lá, voltamos uma nova encarnação, vamos continuar crescendo. Então, isso que foi colocado aqui agora é muito importante a gente ter em mente esse processo contínuo de crescimento e de evolução.
Que a reencarnação está por aí, né? Uhum. Ô, Raiz, nós estamos recebendo aqui também a ligação da Geni. Ela gostaria que nós comentássemos sobre as pessoas que são orgulhosas, as pessoas que a gente chama assim de metidas, né? E que em 5 minutos te colocam muito para baixo, né? Te acabam com você, né? Como é que a gente faz para conviver com essas pessoas, hein?
Em primeiro lugar, nós temos o nosso lugar dentro do nosso lar, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso trabalho. E se nos deixamos colocar lá para baixo, é porque nós não nos gostamos. Nós temos que ouvir o que as pessoas dizem para nós, filtrarmos e dessa informação, seja ela vindo de uma pessoa orgulhosa, uma pessoa humilde, tirarmos o que ela tem de bom e permanecermos no nosso estado. Nunca para baixo, e sim para cima, porque, como ela mesmo disse, essa pessoa orgulhosa, ela tem fraqueza, ela tem medo que você cresça. A verdade é essa, a pessoa que normalmente gosta de fazer isso com você, porque ela tem medo que você cresça, e sabe que você tem um potencial muito bom de aprendizado e de crescimento, e que você é capaz sim de fazer. Não se deixa levar por isso não, você é muito melhor e muito maior do que essas palavras.
Ô, Raiz, deixa eu aproveitar e perguntar para você uma coisa. Se nós estivermos sempre procurando ser melhores, estivermos sempre procurando a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual, pensando nessa questão, como o Marinho falou agora há pouco, a Eliane também comentou, da melhoria para o futuro, a reencarnação, que nós vamos ter outras oportunidades. Será que se eu estiver sempre procurando fazer melhores escolhas, os nossos amigos espirituais vão estar do nosso lado, nos ajudando? E também, será que é correto, Raiz, a gente ficar pedindo ajuda dos nossos mentores para isso?
Com certeza nós temos um time muito maior de pessoas que desejam nos ajudar do que aquelas que nos desejam prejudicar. A nossa torcida para nos ajudar é um estádio cheio, mas a gente costuma dar pelota e bola para aquela mini torcida organizada que quer que a gente caia. Então, a gente tem que dar bola para quem quer nos ajudar, sim. Ou seja, nós, a cada dia que passamos, temos sim que pedir o auxílio dos nossos mentores, mas também temos que fazer a nossa parte. Não é só pedir. Temos que também executar. A gente pede o apoio, a luz, para que nós consigamos fazer. E isso, eles estão lá, sim, para nos incentivar. Eu estou lá, eu estou torcendo pelo meu time, ele está jogando, mas se ele não for lá e não chutar no gol, esquece, você vai perder a partida.
Você pode contar com a ajuda do amigo espiritual, mas tem que se esforçar.
Exatamente.
Né? Raiz, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Semana Boa Nova.
Obrigado, eu, Turíbio, por mais essa chance.
Nosso programa está chegando ao final agora aí. Nós estamos hoje, o tema de hoje é aumentando a autoestima aí. Você deu para observar que tem muito para ser feito para se autocorrigir e se melhorar. Nós estamos chegando nos instantes finais. Eliana, é sua despedida para os nossos ouvintes. Você que esteve com a gente aí.
Turíbio, muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço a todos os ouvintes pela audiência. E o importante de tudo é a gente se gostar sempre para também gostar dos outros.
Muito bom. Nós estamos nos instantes finais. O nosso programa vai terminando por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.